NBA.
Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
É isso aí, seu Léo. Tá começando mais um Ponte Aérea. Eu sou Camilo P. Machado, falo aqui de Nova York. Nesse finzinho de 2023, estamos abraçando 2024, vamos dizer assim. E com essa edição temos também um convidado super especial. Eu faço conexão direta com São Paulo para falar com o maior torcedor do New York Knicks em território brasileiro. Tô falando de Luiz Teixeira. Tudo bem com você, meu amigo?
Fala, Camilão. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem acompanha o Ponte Aérea. Obrigado pela introdução e pelo convite. Acho que os nossos companheiros Everaldo Marques e José Edgar de Matos do GE. Globo vão ficar bravos com a sua definição de torcedor do New York Knicks, mas eu corroboro com a sua afirmação e acredito que eu estou nesse top 3 aí dos mais malucos pelo Knicks.
Acho que não, é uma competição de prestígio, acho que é uma competição de loucura. Você exerce o seu fanatismo sempre que pode, por isso o meu destaque. Quero adiantar também, para você que está ouvindo Ponte Aérea, se quiser falar com a gente, comentar, dar pitaco, sugerir alguma pauta, algum assunto, quer que a gente fale do seu time? Pede pra gente na nossa conta no Twitter, @aerea_ponte. Temos quase todas as terças e sextas um episódio novinho em folha para você. E o tema hoje é o seguinte, Luiz. A gente está se aproximando, estamos adentrando 2024 em instantes. E existe a NBA que é jogada na quadra. E existe uma NBA que é jogada agora nos celulares, nas mensagenzinhas, nos e-mails, nas conversas de canto de boca, que estão tratando agora das trocas que poderão haver daqui a alguns meses. Já tem jogador em fim de contrato, jogador que não está jogando muito bem, que sabe que pode ser envolvido em troca, tem muito time que precisa de uma peça aqui, de uma peça acolá. Esse é o episódio para a gente conversar sobre os times que devem ter, sofrer, ou ganhar, ou se beneficiar de trocas nessa trade deadline, nessa janela de transferências da NBA. É sempre uma segunda chance, né, Luiz? Às vezes uma comissão técnica, um front office tenta alguma coisa, não consegue, não dá certo, e existe essa segunda chance para uma remontagem de elenco, às vezes um ajuste, uma peça, duas peças mudam tudo. Eu vou começar com alguns times e quero saber a tua opinião sobre esses times. Acho que tem times que estão com alguns times estão com problemas e alguns times possuem pontos para melhorar, né? Lugar para se desenvolver. E eu vou começar com Los Angeles Lakers. Lakers mudou pouco de uma temporada para outra. Até foi longe demais, né? O Lakers conseguiu montar, a partir da trade deadline, um time forte, que teve uma reta final de temporada regular na temporada passada muito, muito legal. Chegou a uma final de Conferência Oeste. É bem verdade que foi passado por cima pelo Denver Nuggets, que depois se tornaria campeão com certa facilidade para cima do Miami, posteriormente. Mas o fato é que o Lakers ainda tem no seu melhor jogador o grande cara dessa geração. E não deveria ser isso, né? O LeBron James ainda é o grande jogador. O Anthony Davis faz uma temporada bem constante, bem forte, como há algum tempo não fazia, mas falta alguma coisa ali, né? Você acha que o Lakers vai, pelinca ali, e a gente tá falando do Lakers, né? Daquele time, daquela franquia que precisa sempre daquele senso de urgência, precisa sempre estar disputando coisa, precisa estar sempre nos holofotes com chance de vitória e tentando proporcionar ao LeBron James, o maior jogador dessa geração, e talvez o maior jogador da história, a chance de título. O que o Lakers pode fazer agora, Luiz? O que você acha?
Olha, Camilo, eu estava chegando a uma conclusão sobre o Lakers que passou por uma mudança muito repentina, mas eu acho que paliativa, que foi o momento do time na Copa do Mundo, na Copa do Mundo da NBA, né, naquele torneio interno da NBA, em que o Lakers consegue o título de uma forma que a gente já sabe como foi, mas que acaba omitindo e acaba tentando colocar embaixo dos panos algumas sujeiras que esse time vai demonstrar ao longo de uma temporada mais longa, como é a temporada regular da NBA. O Ken Reddish eu conheço há muito tempo, já sabia que não daria certo, e acho que não funciona tão bem nessa rotação. É uma peça que eu acho que eles precisariam ou trocar ou arrumar algum destino. tem o LeBron e o Anthony Davis, eles estão numa rotação diferente de Vanderbilt, de Austin Rivers, de Jackson Hayes, que eu esperava muito também e não apresentou o que eu imaginava. E até o próprio Rui Hachimura, que começou muito bem e que agora não está no mesmo patamar que esses dois. E obviamente que a nível técnico isso é muito difícil, por mais que eles sejam mais velhos. Existe uma movimentação muito grande no time do Chicago Bulls, com várias peças sendo colocadas no mercado também. Não acho que esse seja o caminho mais correto para o Lakers buscar uma solução. Eu sou um fanzaço do jogador, tá? Draymond Green. Eu acho que, por ser casca grossa, por ter esse poderio defensivo que ele tem, é uma peça que eu acho que falta nesse time de Los Angeles. Eu arriscaria, eu apostaria nele, mas eu acho que é uma peça muito cara, por mais que já esteja em fim de carreira. Mas dentro de possibilidades mais palpáveis, eu não sei se Vucevic seria uma boa, se DeMar DeRozan seria boa, mas eu acho que o Los Angeles teria que olhar mais nesse elenco disponível do Chicago Bulls, até porque faltam fichas para os Lakers adquirirem jogadores não só de nome, mas que entreguem energia e intensidade que o time precisa para sonhar alto nesse restante de temporada, né? É uma trade deadline bastante complexa no ponto de estratégia. Eu acho que o Lakers não tem o direito de errar nessa trade. É esse o ponto.
Você tocou no assunto do Golden State. Eu quero abordar o Golden State daqui a pouquinho, que eu acho que há uma chance do Golden State fazer algumas movimentações, inclusive em relação ao Draymond Green, um jogador histórico para o Golden State, um provável futuro Hall da Fama, um cara 4 vezes campeão da NBA, mas passa por uma situação, talvez o pior momento dele na franquia, um momento que se acumularam muitas tretas e muitos problemas, e até muitas.
E até enquadra, né, Camilo? Até enquadra.
Enquadra, não vai bem também. Acho que o Golden State não vai bem. Mas interessante você falar essa conexão com Chicago, porque eu possuo essa convicção. Eu acho que o Chicago é o balcão de negócios, é a feirinha em que é o supermercado em que o Lakers vai tentar se servir. E deve usar um terceiro time para ter os picks, porque o Lakers não tem pick,
Isso.
não tem escolhas, vai precisar de um time que tenha essas escolhas no bolso. Lakers tem alguns jogadores para colocar no mercado,
Para
agora
oferecer.
é para oferecer, mas agora é bem isso. Não pode errar, porque pode piorar. Há sempre a chance de piorar. O
Isso
Lakers
já
está.
aconteceu com os Lakers,
Sim.
inclusive, de piorar numa trade.
É o que vem acontecendo nas últimas décadas, se a gente olhar, com algumas raras exceções. Mas o Lakers, na minha visão, precisa de arremessadores. Por quê? LeBron James e Anthony Davis sempre pressionam demais o garrafão adversário e você depende do aproveitamento de três jogadores e não são os protagonistas. Se o Austin Reaves não está metendo bola, se o Cam Reddish não está
Grosso.
metendo bola, se o D-Lo não está metendo bola, não adianta o LeBron fazer 30 pontos por jogo, o Anthony Davis fazer 30 pontos por jogo, pegar 15 rebotes por jogo. Por isso até o meu, e acho um craque, é uma referência para mim na NBA, até de jogadores, de atleta, o DeMar DeRozan, acho que não encaixaria nisso. DeMar DeRozan é um cara que precisa muito ter a bola na mão, é um cara que não tem um arremesso de três, mas não é que ele arremesse mal de três, ele não gosta de arremessar de três, ele arremessa
Ele não
pouquíssimo
chama o jogo
de três.
para o arremesso de
Ele
três, né?
chuta uma bola de três por jogo e olhe lá, às vezes é 0,8, acho que não completa na média dele de tentativas de arremesso de três. Apesar de ser um jogador refinado, né, de arremesso refinado, mas é o mid-range, é o arremesso de média distância, que é o carro-chefe do DeMar DeRozan. Ah, se o DeMar quiser chegar como sexto homem para puxar,
Foi isso que eu pensei.
seria interessantíssimo. Agora, o DeMar vai querer fazer isso?
É
Assim ele
bom.
diminui o valor de mercado para o próximo contrato dele. Não é isso que o DeMar quer. O DeMar quer para um time fazer 25, 30 pontos e ganhar o último grande contrato da vida dele. A gente tem que pensar também nessa parte individual de cada jogador. O Zach LaVine meio que azedou o clima dele lá em Chicago, na franquia, nesses últimos meses. É um jogador de muita força, um jogador que pode oferecer pontos, pode até ser essa opção também do sexto homem, mas pela idade que tem. Ainda é considerado, enfim, ainda está no seu auge físico e técnico, vai querer também algum destaque. Agora, pode querer ser campeão também. Pode querer ser campeão e assumir a posição de terceira opção ofensiva dessa equipe do Lakers. Então, eu ficaria
Com
de
Big
olho.
Three, né?
Sim, eu olharia um pouco para o Zach LaVine e aí eu olharia para um jogador que ajuda qualquer time na NBA hoje. Qualquer time na NBA hoje. E acho que ajudaria muito o Milwaukee Bucks. Eu tô falando do Alex Caruso. O Alex Caruso, nesse último ano, nesses últimos dois anos, ele era aquele carequinha um pouco mais folclórico, do Lakers, jogador, trabalhador, que ajuda na defesa. Ele é um pouco mais do que isso hoje. Ele é visto já como uma peça, um facilitador ofensivo, um cara muito bom de grupo e um cara com um QI de basquete elevado. Ou seja, aquele cara que transforma um time bom num time campeão, sendo, mesmo assim, um coadjuvante. É o que poderia ajudar o Lakers, é o que poderia ajudar o Milwaukee Bucks, é o que poderia ajudar outros vários times. E aí eu deixo para o amigo que está acompanhando Ponte Aérea, essa luz ligada no Chicago Bulls. Acho que está todo mundo ligado no Chicago Bulls, que é um time que montou uma franquia que montou um time com ótimos jogadores, mas esses jogadores não funcionaram. Chegaram a conseguir uma boa série de playoffs e tal, mas as coisas não aconteceram nessa junção. E é melhor...
Criou uma expectativa em cima, né?
E quanto mais tempo você demora para fazer essa reconstrução, mais os jogadores vão se desvalorizando. Quanto vai valer o DeMar DeRozan daqui a um ano, ano e meio? Provavelmente muito menos do que vale hoje. Então, que se troque hoje algo, que se ganhe algo pelo DeMar DeRozan. Mesma coisa com o Zach LaVine, mesma coisa com o Vucevic, mesma coisa até com o próprio Alex Caruso.
Incluía o Kobe White também.
Também.
Uma expectativa de prospecto e... Enfim,
e tem talento, mas mostrou que tem talento, mostrou que tem potencial e talvez num outro ambiente possa ajudar muito. Vou para um outro time agora, não chegar no Golden State. Vamos para o Golden State. O Golden State pegou o Chris Paul, vive uma Curry dependência gigantesca. O Draymond Green está nesse momento suspenso por tempo indeterminado ainda. O Klay Thompson vive uma crise técnica, que eu acho que vem um pouco embalada pela crise física, né? Chega um momento em que o tempo chega para todo mundo. Chegou para o Klay Thompson também, que viveu duas lesões em série em dois anos absurdamente impactante, conseguiu mesmo assim se recuperar, ajustar um pouco do seu jogo para ser campeão, mas agora esse Golden State não, as coisas não viraram, os jovens não conseguiram se desenvolver, não tiveram minutos em quadra o suficiente, e o Golden State vai precisar tomar algumas atitudes até para abrir mão dessa temporada. Eu acho que essa é a atitude mais difícil a se fazer. Será que não é hora de abrir mão de alguns atletas para conseguir suas escolhas, para conseguir valorizar mais o futuro, ter melhores escolhas no futuro, mais opções para construir um time jovem e tentar essa segunda geração de grandes jogadores? Isso até agora não aconteceu. O Kuminga já declarou, publicamente, que está insatisfeito com o desenvolvimento que ele está tendo. Alguns outros jovens jogadores já chegaram a mostrar valor e não conseguem tempo de quadra. Ao mesmo tempo, Curry, Klay Thompson e Draymond Green têm um status quase de autoridade no vestiário do Golden State, de dirigente. Claro que o Curry merece e está tudo bem com o Curry. Agora, os outros jogadores já não estão conseguindo fazer isso. Você acha que pode haver alguma mudança brusca já para esse trade deadline ou alguns ajustes para terminar o ano um pouco melhor?
Conhecendo o Kerr, eu acho que vai mais pelo processo de ajuste do que pelo processo de desmanche, porque além dessas lideranças, que são lideranças técnicas de conquista de título, mais de referência para a torcida, tem os jogadores mais experientes. Você citou o Chris Paul, tem o Kevon Looney também, que é uma liderança no banco de reservas do time de Golden State, e eu consigo enxergar algumas possibilidades em outras franquias que não seja um desmanche ou uma reestruturação muito forte, mas que pode dar uma elevação grande nesse time do Golden State sem você mexer muito em peças por nome. Se a gente enxergar um pouquinho no Brooklyn Nets, tem o Finney-Smith, o Dorian Finney-Smith, que é um grandíssimo jogador, eu gosto particularmente muito dele, e tem um outro jogador que estava interessado, pelo menos o Los Angeles Lakers mostrou interesse, que é o Royce O'Neal, que é outro jogador que eu gosto muito. Se fala muito de Mykles Bridges porque é a sensação do time, junto com Ben Simmons, se a gente fala de nome, e o Dean Wade, que dispensa comentário pela experiência também. Acho que seria um ponto que você poderia atacar de uma forma interessante, sem mexer tanto assim no mercado. E se você quisesse mexer no mercado, e aí é um nome que eu gosto demais, e eu mexeria pro meu time, obviamente, mas eu acho que encaixaria bem em Golden State, que é ir até Atlanta e pegar o DeJounte Murray. É um jogador que eu sou completamente apaixonado. Eu tenho uma troca na minha cabeça para Nova York, para ter o DeJounte já nessa
Diga,
trade deadline.
Ser. Pode falar.
Eu acho que, infelizmente, por mais que tenha entregue muito, muito basquetebol nos últimos meses, eu acho que Emmanuel Quickley não vinga mais em Nova York. É um talento, é um prospecto ainda, porque é muito jovem, mas eu envolveria ele com o Fournier, mais duas ou uma escolha futura de primeira rodada, e entregaria para Atlanta, que praticamente dá adeus à temporada. Não, não é uma temporada de grandes desejos e de grandes objetivos, até porque é uma franquia que depende muito ainda do Trae Young, né? É o foco sempre voltado a ele, e acho que o DeJounte tem muito a evoluir em outras franquias. Apostaria muito nele, mas só para não me estender muito em outra franquia, acho que no Atlanta o DeJounte seria uma opção muito grande para Golden State, e gosto muito do Finney Smith e do Royce O'Neal. São dois jogadores que são de um rival, mas eu olharia com muito carinho, já pensando no futuro, obviamente, mas não nessa reestruturação tão, tão, tão forte assim.
Olha só, eu vou agora lançar dois times... Um no leste, um no oeste, para a gente ficar de olho. Um talvez precise de mais do que uma peça. Eu estou falando do Phoenix Suns, que está com 15 vitórias, 15 derrotas. Está só na décima posição da Conferência Oeste. É muito pouco para o que o Phoenix Suns se propunha a fazer no início da temporada, com Bradley Beal, Devin Booker e Kevin Durant. O Kevin Durant é esse jogador que está mudando de time de forma insana para poder tentar ser campeão sem muitos constrangimentos. Ele quer, de qualquer maneira, ser campeão e, às vezes, acaba atropelando alguns processos. Né? Porque pega um time que tinha alguma estrutura e esse time é desmontado para montar essa nova panelinha.
E trata com deboche. E esse é o ponto, o único ponto de crítica que eu tenho ao Kevin Durant. Eu adoro ele, o discurso dele com a mãe dele na escolha de MVP é incrível. Eu queria muito ele no Knicks, mas eu acho que às vezes ele debocha muito de uma franquia que pode ser a próxima franquia dele. Fez isso com o Knicks.
Então o Kevin Durant. Ele já não tem muito... aquela coisa, né? Tenhamos paciência, mas não temos também tempo a perder. Ele não tem tempo a perder. E ele já, por algumas reportagens aqui da imprensa americana, já demonstrou uma insatisfação com o caminho no qual o Phoenix Suns está indo. Então seria mais um início de uma novelinha, de algum grande craque da NBA tentando sair de um time, tentando forçar alguma troca, alguma mudança. Acho muito difícil, tá, que isso aconteça. Mas não acho impossível que o Kevin Durant, nessa mesma trade line, mude de time, enlouqueça e peça uma troca. Talvez o Phoenix Suns até agradeça, porque vai conseguir um monte de coisa com o Kevin Durant. E aí tem que ver também o outro lado. Será que o Phoenix Suns está satisfeito com o Kevin Durant? Eu não sei. Talvez não. Então, o grande jogador tem que conseguir vitórias para você. Tem que produzir vitórias. É o que faz o Jokic, é o que está fazendo o Anthony Edwards, é o que está fazendo, enfim, o Shai no Oklahoma City Thunder. Então, o teu grande cara tem que fazer isso. Tem que conquistar vitórias, é o que o Boston Celtics consegue fazer com o Tatum e por aí vai. Então, acho que o Phoenix Suns é um time que vai tentar mudar alguma coisa nessa janela de trocas. E indo para a Conferência Leste, tem um time que está muito bem, mas poderia estar melhor. Que é um time que joga um basquete bonito. Poderia estar aparecendo mais na TV aqui até. É um time que tem números ofensivos que são dos melhores nesse ano. Mas que com uma ou duas pecinhas defensivas, eu acho que fica um time muito especial. Eu estou falando do Indiana Pacers, de uma das grandes sensações desse ano, Tyrese Haliburton. É um time todo certinho. Tem o Buddy Hield, arremessador, que tem o Miles Turner de pivô, que tem toda uma estrutura ofensiva liderada por um técnico que já foi campeão da NBA. Então, assim, tem uma torcida apaixonada e, ao mesmo tempo, que não enche tanto o saco, não cobra tanto, então se emociona com as vitórias.
O ambiente é ótimo.
O ambiente é ótimo do Indiana. Eles estavam com saudade desse clima de time bom, de time que pode chegar em algum lugar. Tem um garoto muito especial, jovem ainda, com 23 anos na armação, e que é um dos grandes jogadores da idade na NBA. Então, o Indiana talvez, possa mudar algumas peças, não mudar umas pecinhas, mas vender um pouco o futuro, algumas picks dos próximos anos, para conseguir um ou dois jogadores cascudos e que vão fazer diferença numa rotação, aquela rotação curtinha dos playoffs. Então eu ficaria de olho também no Indiana Pacers. E aí, Luiz, para encerrar, porque senão a gente vai falar de todos os times, o Milwaukee Bucks, no começo da temporada, fez o grande movimento da off-season 2023-2024.
O mais impactante.
A gente não vai discutir isso, né? Damian Lillard chegando num time que já tem Giannis Antetokounmpo é para parar tudo, é para mudar o preço do dólar, é para todo mundo falar sobre isso mesmo.
E o muro do Middleton com o Brook Lopes, né?
Total. Já... Total. Claro que muitas coisas aconteceram. O ataque do Milwaukee Bucks está ótimo, está ótimo. Realmente, está muito bom. O Damian Lillard está jogando bem? Está jogando bem. O Giannis está jogando bem? Pô, Giannis tem grandes jogadores do mundo e da NBA. Mas o Milwaukee Bucks sente muito a falta de um jogador que era fundamental, talvez o capitão cerebral ali da equipe, que era o Jrue Holiday, que está emprestando a sua seu autoconhecimento de basquete, conhecimento de campeão, para o melhor time, o time que joga o melhor basquete do mundo hoje, que é o Boston Celtics. O Milwaukee precisa resolver alguns problemas de defesa. O Grayson Allen não joga mais no Milwaukee Bucks. O Brook Lopes é um jogador que ficou muito mais lento de um ano para o outro. E a NBA ficou muito mais rápida. O Middleton é aquele cara que joga muito bem uma partida. Em outras duas partidas já não está conseguindo mais ser aquele grande cara. Ou seja, o Milwaukee Bucks precisa fazer um ajuste. Um ou dois ajustes para ser aquele time que prometeu ser. Quando eu vi Damian Lillard e Giannis juntos, eu falei, gente, agora aqui tem que resolver alguma coisa. Será que o técnico precisa sair para isso acontecer? É o que muito diz a imprensa americana. É um técnico sem muita expressão para comandar jogadores que já são muito cascudos, né? São jogadores aí dos melhores dessa geração, Damian Lillard e Giannis. Então eu ficaria muito de olho no Milwaukee também. O Milwaukee é um possível time para o Alex Caruso, para jogadores, alguns jogadores que estão no Portland Trail Blazers que podem ajudar também, como Jeremy Grant, como Malcolm Brogdon, e aí tem todo esse mercado também periférico, né? Se a gente olhar o San Antonio Spurs, que até ganhou ontem do Portland Trail Blazers, mas é um time que não aconteceu e que não consegue disputar as partidas. E aí...
Olha o Barnes, não?
Então, eu tô. Então, olha só, vamos lá. Sim, sim. E aí tem toda uma questão do Toronto Raptors também. A gente falou que não ia falar de todos os times, assim. Toronto Raptors também não aconteceu. Tem alguns jogadores de muita qualidade que todo mundo quer e pode também alimentar esse tipo de time, que eu acho que o Indiana e o Milwaukee não estão na posição na tabela parecida assim, mas acho que eles estão em aspirações. Eles querem uma ou duas peças para transformar aquele time assim, no máximo potencial que podem atingir, né? Esse é o ponto. E se a gente falar, e se a gente falou do San Antonio Spurs, eu já lembro do Detroit Pistons, que não ganha um jogo desde a queda da Bastilha, desde as diretas já pela saída do Collor, desde a...
E Boston forçou bastante para quebrar esse recorde, mesmo assim, não jogando basquete, conseguiu...
Chegaram a abrir mais de 20 pontos, né? E aí eu acho 22. Que vai ter alguma troca. O Detroit Pistons, nesse momento, enquanto franquia, enquanto negócio, está perdendo valor. A partir do momento que uma franquia esportiva nos Estados Unidos vira piada nacional, e esse é um tema hoje nos Estados Unidos, você começa a perder dinheiro.
Isso nunca aconteceu na NBA, né?
Você começa a perder dinheiro. Essa é a maior sequência de uma equipe na NBA de derrotas. Uma sequência de derrotas de uma equipe na história da NBA. E isso não pode acontecer. E tem alguns bons jogadores no Detroit. Essa é a ironia dessa situação toda. O Detroit pode trocar e o Detroit vai tentar, na verdade, fazer mudanças, isso eu tenho certeza, simplesmente para sobreviver, simplesmente para ganhar algumas partidas. O que está acontecendo agora no Detroit não é um tanque, que é o que a gente chama, né? Quando o time acaba botando os mais jovens para ficar na última posição e conseguir uma grande colocação no próximo draft. Se você não tem franquia, não tem nem draft. Se você não tem um ambiente competitivo, um vestiário competitivo, você não tem a possibilidade de absorver nenhum grande jogador. Então o Cade Cunningham, que é um talento, um enorme talento,
crack.
Um cara
crack.
Que joga muita bola, ele precisa sair do Detroit. Ele é o preço, talvez, para uma tentativa de mudança. Todo mundo quer o Cade. Todo mundo quer o Cade. E o Cade pode render ao Detroit agora, não os picks, Agora, o futuro não interessa muito ao Detroit. Acho que agora tem um incêndio acontecendo, precisa apagar esse incêndio. E vai apagar esse incêndio com três ou quatro ou cinco. É um time novo, de jogadores cascudos, de 30 anos, de mais de 28 anos, já com experiência de NBA, já com postura
Jovens que não
defensiva,
aconteceram, né? Como Kevin Knox, Case Knicks.
ou jovens que não aconteceram. Então, ou algum pacote específico, alguma equipe, o Detroit vai fazer alguma coisa. Então, assim, se você está irritado de ouvir o nome de franquia Detroit Pistons, porque eles não merecem ser citados, já que estão perdendo tanto, fiquem ligados, porque pode ser uma fonte de alguns bons jogadores para a sua equipe. Não interessa para qual equipe você torce. Está todo mundo de olho agora no desmanche que deve acontecer no Detroit Pistons. E vamos analisando, vamos vendo. É muito papo ainda vai rolar. Eu acho que nas próximas semanas esse papo sobre trocas vai aumentar. Acho que Denver vai querer fazer algum ajuste também. O campeão Denver perdeu o Bruce Brown no off-season e talvez esteja sentindo falta de um jogador, de um facilitador no ataque, de um cara que ajude muito na defesa, como o Bruce Brown também pode fazer esses ajustes. Agora, tem alguns times que estão quietinhos. Boston Celtics não deve fazer absolutamente nada. Minnesota Timberwolves não vai fazer absolutamente nada. Los Angeles Clippers acertou aquele vestiário lá cheio de
Muito.
cobra da bola e não vão botar mais nenhuma personalidade, nem tirar ninguém. Acho também muito difícil. Realmente muito difícil que o Houston Rockets faça alguma mudança agora com essa garotada, tá ajustadinho ali, estão tentando fazer tudo certinho. Acho que o Philadelphia 76ers é o maior come quieto dessa temporada até agora. Estão
Silencioso e mortal.
certinhos. O Joel Embiid fazendo uma temporada de MVP, com um desenvolvimento absurdo do Tyrese Maxey. E também não deve fazer nenhuma troca. Se você que está ouvindo a gente, acha que a gente deixou passar alguma possibilidade, algum time que realmente vai mudar tudo, por favor, mande pra gente no Twitter, @aere_ponte, é o nosso perfil, @aere_ponte. Eu aproveito para agradecer ao tempo preciosíssimo do Luiz Teixeira, que apresenta o Sport TV News, que faz ancoragem de São Paulo, do Redação Sport TV, depois apresenta o Taon, depois leva a filha na escola, depois vai cortar o cabelo, depois volta para casa, depois vai almoçar, depois vai se preparar para outro dia. Isso num plantão, tá, gente? Isso aí é só de fim de ano, hein? Imagina o dia a dia do homem. Obrigado, tá, Luiz?
Camilão, e além de pensar em tudo isso, ainda fica pensando e sonhando com Jaden Ivey no Knicks, DeJounte Murray, até Jarrett Allen, mas é tudo sonho, Camilão.
É
Eu que
isso.
agradeço. É, tem que
É isso
ficar
que passa na
sonhando.
nossa cabeça, lógico.
É muita coisa. Cara, muito obrigado pelo convite. Eu amo falar de basquete, amo ouvir você falar de basquete, amo acompanhar o Ponte Aérea como ouvinte e principalmente participar ao lado de vocês. Um beijo para todos, um bom final de ano, uma boa virada e que tenhamos uma trade bem intensa e playoffs ainda melhores.
Feliz ano novo, galera. Feliz ano novo, Thiago. Beijos e abraços para todos. Até a próxima. Tchau, tchau.
NBA.